Oh, louvemos ao Senhor por essa noite. Sentir a presença de Deus é tão bom. Essa presença é restauradora. Então é isso que nos faz fortes em Deus. É quando a gente entra nessa presença, tá? E aí Deus pode vir e começar a ajeitar situações da nossa vida. Então procure fazer isso na sua casa, porque vale a pena. Mas quando você está aqui, você pode ir se entregando para ele ir agindo na sua vida, e você pode ir entregando as situações que afligem você. Todo mundo quer que Deus resolva uma situação, um problema. Então, nesta hora que você está adorando, que você está falando do amor de Deus, da grandeza dele, você vai entregando o seu problema, vai falando, colocando nas mãos dele, para ele abençoar, ele vai fazendo. É demais. É, sabe, gente, é tudo para o nosso benefício. Tudo de Deus é para nós. Deus não está segurando nada. Deus não está, sabe, assim, vou agora castigar um pouquinho. Não está, Deus nunca faz isso. Sabe, Deus está nos esperando entrarmos na presença dele. Então, nesta presença, nós recebemos todos os tipos de bênçãos que nós precisamos. Então, não tem falta de bênção nenhuma. É só se disponibilizar de ir até lá. E isso agrada a Deus. Isso agrada demais Deus. A gente quer agradar a Deus, às vezes, fazendo obras, serviços e coisa. Mas o que mais agrada a Deus é o momento que nós estamos na presença dele. E se a gente continuar ficando mais tempo na presença dele, nós vamos ser obedientes. Porque nós somos, assim, por excelência, desobedientes. Nós não conseguimos obedecer Deus, assim, como Jesus obedeceu. Né? Ele fez inteiramente o que o Pai mandou ele fazer. Então, isso é um super exemplo para nós. Mas ele vivia em constância comunhão com Deus. Era assim, contínua a comunhão. Ele não perdeu um dia de comunhão com Deus. Então, esse momento da adoração ajuda a gente a ficar em comunhão com Deus. Claro que quando a gente está lendo a Bíblia, orando em línguas e as outras práticas, nós estamos também em comunhão. Mas esse da adoração, a gente relaxa tanto, né, que a gente vai se esquecendo da gente. Parece que a gente está anestesiado. Uma coisa tão gostosa, né, gente? É muito bom, é muito de Deus. A gente vai ficando forte, sabe? Do nada, você vai ficando muito forte. Mas peraí, não está acontecendo nada, mas eu estou com uma força dentro de mim. Sabe? Eu estou vivendo, eu estou com força. Porque, na verdade, nós estamos esperando as promessas serem cumpridas. Então, a pessoa que não tem comunhão com Deus, ela fica fraca dentro dela. Então, ela vai perdendo a graça, sabe? Assim, o ânimo, vai ficando abatido, vai achando o dia, assim, muito chato. Né, gente? Sabe? Então, é porque está faltando essa força de Deus lá dentro. Então, a adoração é uma prática, não podemos fazer só adoração, mas ela é uma prática deliciosa. Se você pegar o embalo, gente, você pode cantar, você pode falar, não importa, você faz as duas coisas, é muito gostoso. A sua alma, de repente, começa a participar. E é tão gostoso quando ela se entrega. Daí você fica numa boa, sabe? Você entra num lugar muito poderoso em Deus. Então, isso fortalece as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, sabe? A mente vai ficando calma e Deus pode agir na nossa vida. E a gente vai tendo a condição de obedecer Deus. Tipo, Deus quer que eu faça alguma coisa. Eu não consigo fazer. Então, isso é desobediência. Eu não estou nem tentando, nem estou indo lá. Então, isso é desobediência. Deus não quer essa desobediência mais na nossa vida. Nós temos que ser filhos obedientes, não rebeldes. Então, vai buscar mais tempo, ficar com Deus, tudo vai mudar na sua vida. Vai ser muito mais bênçãos. O ano que vem, né, gente? Tudo bem, né? Você pode fazer até uma agenda, colocar tal dia, vou adorar a Deus. Chega lá, não consegue. Mas por quê, né? O diabo vem atacar. Ele vem, mas você tem que ir insistindo. Até você ficar mais forte que ele. Ele tem que ficar muito fraco na sua vida, tá? Então, quanto mais a gente fortalecer em Deus, mais fraco o diabo vai ficar. Então, veja esse livro aqui do Kenneth Hagin Jr. Não se esqueça, ele vai abordar aqui o assunto sobre assim, olha, não se esqueça de todos os benefícios de Deus na sua vida. Gente, se às vezes a gente está pensando que Deus não está ouvindo ou que vem uma aflição na vida, de repente vem uma aflição de alguma situação que aparece, pinta lá uma situação, que o diabo veio. Então, ele põe aquilo para quê? Para nos atemorizar, tipo, Deus não vai fazer. Ou você não tem nem força. Claro que nós não temos força. Não é com a nossa força que nós vamos vencer o diabo, mas é com o poder de Deus. É com essa força de Deus dentro de nós, tá ok? Então, a gente nunca pode esquecer que dia que Deus não nos abençoou, né? Que Ele não esteve presente conosco. Os benefícios dEle na nossa vida. Então, são incontáveis, Deus diz, né? Todos os anos que nós estamos vivendo é pela graça de Deus, porque a gente já podia ter morrido. Se não é Deus, tá? Porque o diabo não quer ninguém nesse planeta. E só os que estão servindo a Ele para levar também para o inferno. Então, Ele luta contra isso. Então, Ele vai abordar esse assunto para nos encorajar. É muito importante a gente saber o que Deus já fez. Não vamos esquecer. Quando ficar meio assim apagadinho, lembra que, nossa, Deus vem em meu auxílio? Então, Ele está agora aqui, vindo em teu auxílio. Amém? Esse aqui do Kenneth Reagan é muito bom, a questão feminina. É bom todo mundo aqui ficar bem afiado nessa história aqui, assim, do papel da mulher no corpo de Cristo. Né? Por causa do Antigo Testamento, as mulheres, elas não tinham cultura nenhuma, realmente era bem diferente naqueles anos, naquele tempo, né? A mulher na sociedade. Ela não tinha destaque nenhum, a mulher era a última. Né? Mas mesmo assim, naquela visão da sociedade, nós podemos trazer um estudo aqui qualquer dia sobre a mulher virtuosa, que fala em Provérbios, né? Capítulo 31, né? Maravilhoso, e assim, tipo, é um modelo de mulher que Deus se agrada. Tá? Então, é óbvio que Deus não quis que a mulher fosse aquilo, daquela maneira, mas por causa da queda, né, do homem, e de toda a corrupção que entrou, né, no homem, na pessoa humana, então foi acontecendo isso tudo. E com o passar dos anos, né, quando o cristianismo se iniciou, ainda ficou essa visão daquela mulher do Antigo Testamento. Mas existem mulheres poderosas, se a gente for ler na Bíblia, mulheres de força, de fé, de coragem, que obedeceram a Deus e, né, foram abençoadas. Então não foram só os homens que Deus atendeu, Ele atendeu as mulheres também. Então, mas tem toda uma bagagem negativa com relação à mulher, né? Servir a Deus. Mulher não é para ficar lá na cozinha só. Tudo bem, ela pode ficar na cozinha, mas ela pode servir a Deus junto disso. Tá? Porque se ela começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dela e o chamado vai vir e ela vai servir a Deus. Então, tem muita polêmica sobre isso e doutrina errada, então é bom todo mundo saber. Ele aborda aqui maravilhosamente esse assunto dentro da palavra de Deus, mostrando que está tudo errado isso daí. Tá? Os homens, eles têm um pezinho atrás com relação à mulher que prega a palavra de Deus. Estou falando dos homens da nossa igreja, mas no corpo de Cristo em geral, por causa da doutrina errada. Tá? Então, fica aí, difícil de aceitar. Imagina que eles vão querer se aconselhar com uma mulher. Não é questão disso, porque o íntimo, o coração, não é masculino e nem feminino, tá certo? O nosso espírito, ele é uma que Deus fez, criou, né? Nós nascemos dele, então não tem a ver essa distinção. A gente pode crescer espiritualmente o mesmo tanto. Isso que é ótimo, né? Só ficar orando, você ficar na presença de Deus, ficar sendo curado, você pode crescer espiritualmente. Deus não está anulando a mulher. E é bom saber isso. Agora, da Joyce Meyer, esse aqui, ó. Campo de batalha da mente, vencendo a batalha da sua mente. Quanto mais você conhecer como que funciona a mente, como que o diabo age, muito melhor, porque a gente perde bênçãos por causa de pensamentos errados. A gente pensa muito errado. Então demora, assim, gente, um tempão para mudar tudo que está errado lá dentro. Então esse livro pode ajudar nisso. Sabe, um momento que você tiver de folga, você pode dar uma lida em alguns capítulos, depois quando tiver outra vez condição, vai lendo, para despertar em você assim, o potencial que você tem, para não deixar o diabo te enganar na mente. Tá? Porque a gente vive e é o que é de acordo com a mente, com o que nós pensamos. E se eu pensar errado? Eu estou recebendo o troco daquilo que eu penso. Então, esse livro aqui pode ajudar você. Tá? Então agora, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de fé, que a gente até chegou a ver no sábado, a gente falou muito sobre Caleb, né, a vitória dele, quem teve aqui, para a gente não desistir e tudo mais. Então nós precisamos abordar mais esse assunto da fé, como que é, buscar mais exemplos na Bíblia de como que as pessoas foram abençoadas, como que realmente é. O que, que Deus pode mostrar mais para nós, para que a gente deixe essa fé crescer. E quanto mais a gente aprender e souber e começar a praticar, mais fé a gente vai ter. E você vai ver que aos poucos você não é mais aquela pessoa apavorada, aquela pessoa impressionada, sabe? Aquela pessoa negativa. Por quê? A fé está crescendo, é igual uma árvore. E você vai tendo paz. Porque quem confia em Deus tem paz. Não é pessoa desleixada. Porque o diabo, às vezes, vem na cabeça e fala assim, ah, você agora, hein, ficou bem desleixado, porque você nem está ligando. O que, que ele quer? Que eu pego um machado, vou lá agora, arrebentar tudo? Não. Eu estou esperando em Deus, eu estou com confiança, eu estou em paz. Então, a paz, ela vem da fé. Tá? E a fé, ela opera dentro do amor de Deus. Tem isso também. Então, abre lá em Romanos, capítulo 1, sua Bíblia. Abre aí. Vamos juntos meditar, pensar nisso daqui, né? Então, versículos... Vamos ver, nós vamos ficar no 17, mas a gente pode ler o 16, ok? Glória a Deus. Tudo que Deus quer é que a gente ande na fé, nós temos que ter fé. Fé não é assim, ó, o ano que vem, bom, estou esperando que o ano que vem as coisas melhorem. Situação política, social, financeira, sei lá, econômica do país. Isso daí é uma esperança natural. A esperança em Deus é na palavra. Então, nós temos que esperar na palavra de Deus até que ela se cumpra, tá? Então, veja aqui, ó, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Então, como que é isso daí? Como que o justo, como que ele vai conseguir viver pela fé? Porque o evangelho é a demonstração de tudo que Jesus fez. E Jesus disse que tudo que ele fez, ele viu o Pai fazer. Então, a comunhão dele com o Pai, ele fez. Porque ele tinha aquela unção. Ele estava com a mesma unção. Tudo que ele viu o Pai fazer, ele fez. Curou, libertou. É, expulsou demônios, ensinou a palavra, acompanhado, né, de todos os sinais. Tá? Então, isso é para nós fazermos também. E nós só fazemos isso se nós tivermos fé. As coisas vão acontecer com a fé. Mas a fé, ela carrega a unção de Deus, o poder. Por isso que é importante nós termos a fé verdadeira, porque ela traz o poder de Deus. Então, veja lá Mateus, capítulo 4, Evangelho. Volta aí um pouquinho. Vamos prestar atenção nisso então, agora. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé. Então, Mateus 4. Como que é isso, vive pela fé? Jesus nos explica aqui. Então, ele vai explicar agora aqui, quando ele está sendo, né, atacado pelo diabo no deserto, tentado. Lá. Então, no versículo 2. Achou? Mateus 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer, o justo vive pela fé. E a fé é na palavra de Deus, é o que Deus fala. Todas as promessas de Deus é o que Deus fala. Todas as promessas que ele fez é o que ele fala. Então, eu preciso saber o que Deus fala. Está aqui na Bíblia, tá? Por isso que é bom eu ler os evangelhos, para eu ver como Jesus agiu e fez, porque tudo aquilo que ele fez tem que acontecer na minha vida. Tem que acontecer na tua vida. Então, não é para deixar por menos. Por isso que eu digo que o modo de pensar é muito importante. E quanto mais eu leio a palavra de Deus, oro em línguas, fico em comunhão com Deus, eu começo a pensar como Deus pensa. Então, isso me traz fé. Tá ok? Então, Jesus está dizendo que não é só de pão. Ô, gente, como é que o pão não nasce, né? Porque ele não vem da barriga de ninguém. Mas como que ele acontece? Primeiro, você tem que plantar a semente do trigo, vai, tem todo aquele processo, colher, ai, até virar farinha, fazer o pão, ir para o forno, né? Para depois comer. Então, ele foi feito com muito trabalho, com esforço ou não? Claro, é isso que Deus está falando, que não, a fé, ela não é com esse esforço, com esse trabalho. Ela vem da palavra de Deus, estão entendendo? Então, não é com o esforço, com o meu trabalho, que eu vou vencer as dificuldades da minha vida. Ninguém está falando aqui que é para ficar vagabundo, não é para trabalhar, não é o caso. Mas para eu vencer os obstáculos, eu preciso ter fé. Tá? Porque toda circunstância e todo teste, eles vão, quando eles vêm, para eu vencê-los, eu tenho que me basear na palavra de Deus. Porque o justo vive pela fé. E a fé é na palavra que sai da boca de Deus. É na palavra que está aqui na Bíblia. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Como que o justo vive pela fé. Primeiro ele nasceu de novo, aceitou Jesus, ele tem um espírito recriado, ele pode viver na fé. O cristão pode viver na fé. Totalmente. Essa fé operando dentro dele. De acordo com a palavra de Deus. Então, não é com esforço, você entende, que você vai vencer todos os obstáculos da sua vida. Porque não tem como eu vencer. Não tem como eu pagar. A fé não se paga. A fé é algo que brota da comunhão com a palavra de Deus. O quanto eu estou nela e ela operando em mim para que eu tenha fé. Para ela produzir o que ela diz que ela é. Então, é isso que Deus quer, porque ele não podia arrumar outra maneira para nós recebermos dele, porque é a maneira que nós vencemos o diabo. Porque a palavra de Deus, ela já está estabelecida nos céus, por todos os séculos. Ela está selada. Está escrito lá, em Salmos 119. Então, ela está consumada. Ela já foi feita. E se eu me estabelecer nela e crer, não tem como não ser. Então, o diabo não pode fazer nada. Ele pode vir com todos os ataques que ele quiser, com todas as mentiras, com todos os testes. Mas ele vai ser sempre derrotado, porque a palavra é a vitória. Ela é o que ela diz que é. Então, eu não preciso sofrer um acidente de carro para eu ter fé que Deus me ama e que eu não estava, assim, muito legal com ele. E daí eu sofri um acidente de carro para Deus chamar minha atenção para eu vir para ele. Que absurdo! Né, gente? Ou, outra coisa, eu preciso fazer empréstimos no banco e ofertar aqui no altar, porque se eu ofertar abundantemente, eu vou receber com abundância. Jamais. Não é assim. É pela fé que eu vou receber. Porque se eu trouxer aqui um montante de dinheiro e colocar nesse altar esperando que isso aqui é bolsa de valores e vai me dar um retorno, eu não estou com fé coisa nenhuma. Isso é um jogo. Isso é um modo natural de querer andar com Deus, não vai ter sucesso, ok? Então, eu preciso ter a fé na palavra de Deus para eu receber o que ela diz. Não é legal isso? Então, por que eu não estou recebendo? O que está acontecendo? Eu preciso trabalhar mais na minha fé, porque a fé é igual uma semente. Ela planta, ela tem que ser regada, tem que ser cuidada, ela tem que, sabe, todos os dias tem que ter o cuidado naquela plantação, naquele terreno, naquilo tudo, ver se não tem bicho, se está tudo ok, se não está seca, se não está molhado demais, se não está precisando de um adubo. A fé é isso. Você tem que trabalhar nela. Você não pode ficar vivendo assim, de repente, ah, eu creio. Até os demônios creem, a Bíblia diz. Mas eles não estão andando na fé. Eles estão andando na mentira. Ok? Que é da parte mental. Então, vê Romanos agora, capítulo 10. Está valendo? Glória a Deus. Romanos 10, versículo 17. O justo vive pela fé. Ok? Quem é o justo? Quem aceitou Jesus, nasceu de novo, está salvo. Esta pessoa vive pela fé, Jesus falou. E a fé não é o pão, mas é a palavra de Deus. Estar baseado na palavra de Deus. Então não é com o teu esforço.
mas é crer, é andar, é receber a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da palavra. Aí aqui diz, um complemento, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Existe uma tradução que diz, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A sua diz isso? Muito melhor tradução. Porque pregação, alguém disse, não, mas eu estou vendo na televisão pregação, então eu estou recebendo. Não, faz favor, vai. Tudo errado, esquece isso, cai fora. Porque não é isso que a Bíblia está falando. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ler, porque é assim que é o teu espírito que tem que ouvir. Tá? Quem tem ouvido, ouça, Jesus falou. Quem tem ouvido espiritual, que ouça. Você tem que ouvir lá dentro, o Espírito Santo tem que revelar para você. Não é ficar sentado na frente da televisão, ficar ouvindo pregação, não tem nada a ver. Ainda mais se está falando que é para você pagar os carnês, né? Essa é a pregação que você não está precisando ouvir nunca. De jeito nenhum. Você está precisando aprender o que você está ouvindo aqui hoje. Que você tem que investir na sua fé. Que você tem que orar em línguas, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que confessar a palavra, saber qual é a promessa que Deus fez para o teu problema. Qual é a promessa que Deus fez para o teu problema? Então você vai falar a palavra de Deus. Ok? A confissão da palavra de Deus, gente, muda uma vida. Muda uma história. Ok? Ninguém precisa ser o que o diabo está pintando aí. Então, vê lá Hebreus 11 agora. Hebreus. Todo mundo já sabe de cor. Salteado isso daqui. Então, a palavra de Deus aqui diz, é demais essa, eu gosto muito de ler esse capítulo aqui, de 11, Hebreus, que diz, versículo 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quer dizer, convicção na palavra de Deus, a fé é isso, você sabe que é aquilo e acabou, por isso você está tranquilo, você está em paz, porque o que a palavra de Deus diz é, vai ser, e não adianta, é só ficar falando ela, ficar em cima dela, e ela vai se realizar, porque é o poder de Deus. Ela é como uma substância que se torna em algo visível. Tá? Então, ela está invisível, ela vai se tornar visível. Ok? A fé faz isso. Isso é o máximo. Daí ele diz, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Que antigos? Vai ser toda essa lista aqui do versículo 4 até o versículo 40, que ele vai mostrar o que essas pessoas fizeram com a fé. E veja, essas pessoas nem nascidas de novo elas eram. Elas não eram como nós, que temos agora um espírito recriado com a natureza de Deus. Eram mortas espiritualmente. Quer dizer que elas não tinham o espírito habitando dentro delas, para falar a palavra dentro delas, fortalecê-las. Mas, essas pessoas todas aqui, e mais muitas outras que a Bíblia fala, do começo ao fim, essas pessoas, elas creram na palavra. Então, o mundo delas mudou. Por que que você não deixa a palavra de Deus mudar o seu mundo? Porque esse mundo está podre, não adianta, não vai mudar nada. Mas o seu mundo pode mudar, há esperança. Maravilhoso isso, gente. Você não acha isso máximo? Deus está prometendo. Ele está falando aqui, gente. Olha, presta atenção. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se nós formos ler o contexto todo aqui, desde o primeiro capítulo de Hebreus, versículo 1, ele não está falando aqui da criação das galáxias e tudo mais. Ele está falando do universo, do mundo, de cada pessoa que foi transformada. Aí Noé, Abraão, Moisés, ele vai citando cada um aqui. O mundo daquelas pessoas mudou. Você não acha isso máximo? O seu mundo pode mudar. Por que que você vai ficar bitolado, sabe, enquadrado dentro de um mundo podre, sem visão, perspectiva de boas coisas? Por quê? Você entende isso? É isso que o diabo quer. Você tem que andar na fé, porque o justo viverá pela fé. E a sua fé vai abrir espaço para você dentro deste mundo. Então, o seu mundo, o seu universo é que vai mudar. Ok? Mudou de Noé. Nós podemos pegar esse super exemplo. Mudou muito, maravilhosamente, porque ele ficou 100 anos esperando a palavra de Deus ser cumprida. Num momento onde nunca choveu. Pensa nisso. Nunca caiu uma gota de água no céu. E Deus falou, vai chover e vai alagar, inundar o mundo inteiro. A terra inteira vai ficar alagada. Então, construa uma arca e vai pregando a salvação, o arrependimento. E o povo via e perguntava, e o povo dava risada, até os parentes. Você imagine que naquela época os filhos ficavam juntos, trabalhando com os pais. Os filhos lá trabalhando com ele e tal, e nem entendendo o que o pai está fazendo. E algum parente, e outras pessoas, porque para construir aquela arca não foi brincadeira. Ele levou 100 anos fazendo aquilo, que é gigantesca. Então, o povo não estava acreditando em nada. Quer dizer, não pôde mudar o universo deles. O mundo deles não mudou, mas o de Noé mudou. E mais, afetou a nossa vida. Afetou a nossa vida porque ficou... 8 pessoas ficaram no planeta para dar continuidade à obra de Deus. A raça humana. Não foi demais? Então, você imagina se você deixar Deus mudar o seu mundo. Isso repercute pela eternidade. Isso é o máximo. Então, gente, outra coisa que nós devemos... Nós vamos ver ainda mais no capítulo 12, mas depois vocês podem ler em casa todas essas pessoas que eles dão testemunho. Abraão, gente, foi demais, né? O nome dele era Abrão. Mas Deus falou assim, olha, eu vou te chamar agora de pai de muitas nações. E na língua dele, pai de muitas nações quer dizer Abraão. Para você, talvez isso não queira dizer nada, Abraão. Mas na língua dele quer dizer pai de muitas nações. Oi, como vai? Muito prazer, ele. Muito prazer, pai de muitas nações. Ele ficou 25 anos falando, eu sou o pai de muitas nações. Eu sou o pai de muitas nações. Aconteceu ou não? Afetou o nosso mundo ou não? Mudou o mundo dele. A fé no que Deus disse. E vocês estão me acompanhando? Que o justo vive pela fé. Isso é viver pela fé. Então, que transformação você precisa para que você entre na palavra de Deus? Não é com o seu esforço. É com o poder da palavra de Deus. Outra coisa. Quando Jesus multiplicou os pães, lá no que ele estava lá no deserto, com aquela multidão, e ele disse, vem aí quem tem alimento. Então vieram com 5 pães e 2 peixes. Ele simplesmente abençoou, fez uma oração, que a gente não sabe exatamente como foi essa oração, mas disse que ele abençoou, fez uma oração com, nos pães e os peixes, e falou para os apóstolos. Né? Quantos apóstolos eram? 12. Falou para eles, vai e distribui. Na hora que eles foram distribuir, não tinha pão para 5.000 homens fora as crianças. Não tinha. Conforme eles foram pegando, a multiplicação foi acontecendo. Então, viver pela fé, esse exemplo é muito bom. É simplesmente obedecer o que a palavra de Deus diz. Tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. Porque eles não ficaram assim, mas Jesus, peraí, 5 pães e 2 peixes? Não, eu não estou entendendo. Dá para você dar uma explicadinha aqui? Olha a multidão na tua frente. Como que o senhor quer que eu faça agora? Eu já dou aqui esses 5 da frente, já pega peixe, esses 2 pães e acabou. E daí? Como que é isso, Jesus? Ninguém falou nada, saiu correndo obedecer. Isso é fé. Ok? Então, gente, a obediência entra na fé. Por isso que eu estava dizendo que nós precisamos ser obedientes. Se você não começa a desenvolver em você a obediência, não vai ver os grandes milagres na sua vida. De Deus fazer coisas assim maravilhosas. Tipo, de multiplicar os pães e os peixes. Isso é para acontecer na sua vida e em todas as áreas. Então veja que não é para questionar a palavra de Deus. Tem nada que está questionando, porque nós temos a mania de querer fazer as coisas que nós pensamos e não o que Deus está falando. A gente introduz coisas da mente natural naquilo que a palavra de Deus diz e isso daí já destrói tudo, toda a palavra. Então veja agora aqui no capítulo 12, Você tem que prestar atenção nisso, que é muito importante para Deus mudar a sua vida. Para você não ficar enquadrado no mundo. E receber tudo que o mundo te dá, porque o mundo só dá porcaria. O mundo é o que Jesus falou. É o diabo que vem, mata, rouba e destrói. Você nunca vai ter boa notícia do mundo. Nunca. Só porcaria. O dia que você está numa boa, aí no outro dia já vem a desgraça. E você não sabe sair dela. Mas com Jesus, todos os problemas são resolvidos. Você pode começar a confessar hoje coisas assim impossíveis, porque elas vão acontecer. Porque tudo é possível aquele que crê. Então, vê só no capítulo 12 de Hebreus. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Esse bando aqui que está escrito aqui. Esse monte de testemunhas do versículo 4 ao 40. É uma nuvem. Mas é de gente. Nuvem de gente. É muita gente dando testemunho do que a fé na palavra de Deus faz. Ok? Agora, você está com um problema gigante e fica só confessando ele, falando, mas isso não vai dar, mas isso vai ser horrível, eu não sei o que eu vou fazer, e fica só falando porque a pessoa falou isso, aquele outro falou aquilo, deixa lá. Você não tem que repetir coisa nenhuma, fica só escutando e não vem falar as coisas bobagem. Começa a falar o que Deus está falando. Então, qual que é o assunto? É não tocar no assunto. Para, não fica falando nisso. Por que não vai dar? Por que não falou? Por que não sei de quê? Por que falou? Não sei o quê. Esse caso não tem solução? Isso, ponto. Enquadrou dentro do mundo. Deixa pra lá. Vamos falar, ai, que céu lindo, bonito, estrelado. Melhor. Então não tem que conversar, fica olhando um na cara do outro, pronto. Vê logo gente pra morar. Acho que tá almoçando mais. Então, viu só? Nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos como? Por favor, Jesus. Uai, o justo vive pela fé. Corre, corre para você andar na palavra de Deus. Para você ficar firme, estabelecido na palavra de Deus. Essa corrida da sua vida. Não é pra você ficar correndo aí o dia inteiro para cima e para baixo, que nem um louco, exausto, e depois ficar doente. E desesperado, e ansioso, aflito e sem alegria. Não é esse tipo de corrida que Deus está mandando para a sua vida, não. Que as pessoas se sobrecarregam de tantos afazeres para não perceberem quem elas são. Porque se parar, cai dura de chilique. Por quê? Porque não está vivendo pela fé. Porque a fé é descanso. A fé é paz. A fé é alegria. Você não precisa de mais nada. A fé é tudo. Está valendo? Presta atenção na tua vida. Aí no 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Autor é o quê? Quem é autor? Autor escreve, né? É o autor. Ele escreveu. Diz que Jesus é o autor. Autor da palavra. Já deixou a palavra. O que você quer mais? Para correr para ele, para a palavra. E consumador, quer dizer, já foi concluída. Já é, já existe. Então, o justo viverá pela fé, e nem só de pão viverá o homem, eu e você, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que o justo vive. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a pregação do homem que está falando na TV, não. Nada disso. É de você ler a Bíblia, de você confessar a palavra, de você ficar estabelecido na palavra de Deus. Ai, que preguiça. Então, fica enquadrado no mundo. E Deus não quer isso para você, Ele te ama. Você quer saber que o teu filho está perdido aí em algum lugar desse mundo? Você quer? Quem tem filho até arrepia, pelo amor de Deus. Na cova dos leões, fazendo coisas horríveis. Alguém quer imaginar isso? Imagina Deus, que morreu na cruz, que nos criou, que nos deu a vida dEle, quer nos ver enquadrado no mundo, pensando só errado, não recebendo dEle o que é para receber. Sendo que o que ele estabeleceu é fé, nós só vamos receber com fé. E para encerrar, vê lá Lucas, capítulo 1. Outro texto, nós teríamos assim números, não daria as horas, mas escolhemos só alguns aqui para a gente meditar. Lucas 1, veja só que maravilha o que é quando a gente se estabelece na fé. O que acontece? com a nossa vida. Lucas 1, a vida de Maria. É engraçado, o crente fica com medo de falar Maria, mas ela é um super testemunho de fé, de obediência e submissão a Deus. Isso não é idolatria, isso é exemplo. Ok? Agora, Lucas 1, versículo 37. Então, quando o anjo vem dar a boa nova para ela, a notícia, ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Era impossível Maria ficar grávida, porque ela não era casada, ainda mais naquela cultura, daquele momento, que ai, se a moça nova ficasse grávida sem casar. Morria, simplesmente. Isso era abominável. Tá? Então, se ela não está casada, como que ela ia ficar grávida? Duas coisas muito impossíveis e loucas. Mas o anjo veio e falou assim, ó, para Deus nada é impossível. É, não haverá impossível em todas as promessas de Deus. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela não ficou... Mas escuta, pera um pouquinho. O anjo, vai lá então, pergunta para Deus se... Mas... E aí, como que vai ser? Ah, mas acho que não vai dar, anjo. Por favor. Será? Gente, andar na fé não tem questionamento. Não tem que ficar indagando Deus. Por quê? Mas e... Isso aí é racionalizar a palavra, e ela não é racional. Ela é sobrenatural. Então, a fé é você crer, se estabelecer nela sem questionamento, sem indagações, e quereis muita explicação, é obediência. Um servo obediente, quando o patrão dá as ordens, ele diz, sim, senhor. Não interessa para ele, por que é para ele fazer isso? Ok? Fala assim, ó, vai lá, faz isso aí, enche esse negócio d'água e deixa aí. Mas para quê? Não tem para quê. A obediência é simplesmente ouvir e fazer. Então, cabe a nós optarmos, andar enquadrado nesse mundo ou andar na palavra de Deus. Se o médico falar um resultado para nós, falar coisas ruins sobre a nossa vida, ele vem e mostra isso aqui para nós. Aí Deus vem e fala outra coisa completamente oposta. Eu vou querer o quê? Eu vou seguir o quê? Eu vou crer em quem? Entendeu? Se eu não quiser fazer nada, eu já sigo esse caminho do médico aqui e fico lá. Acabou. Porque esse é o exemplo mais fácil. Ok? Agora, se eu quiser me estabelecer no que Deus fala, eu vou ter que ter fé. Ficar nas promessas, não importa quanto tempo. Se eu estou me estabelecendo na promessa, Deus me sustenta. Até tudo acontecer. Ok? Porque ele tem que estar no meu barco. E como é que ele está no meu barco? Como é que Jesus estava lá no barco dos apóstolos? É, a água nunca ia pegá-lo. Ok? Então a gente tem que ficar firme na palavra de Deus. Estão me acompanhando nisso? Então, as coisas do dia a dia que representam na sua vida, você está acreditando no quê? Ai, porque disse... E o que se disse? O que, que Deus está falando? Com relação a isso. Eu não vou acreditar nisso, eu vou ficar na palavra de Deus. Por isso que você acredita nas coisas com que você se relaciona. Ok? Então, se você se relacionar muito com Jesus, você vai acreditar no que ele fala. Tá? E você pode se relacionar com ele, lendo a Bíblia, ficando com ele, e você não vai ser enquadrado nesse mundo. Você não vai ficar aí, sabe assim, sem saída nesse mundo, vivendo só nisso. Você vai viver de uma maneira onde haverá testemunhos de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, isso é viver pela fé. Valeu isso? Então, pratiquem. Vamos buscar mais ter fé. Quando você está orando, creia que Deus já está ouvindo e está fazendo. Isso vai dando descanso para você. Tá? Glória a Deus. Então, vamos passar para o momento das ofertas? Se você tem no seu coração o desejo de ofertar... Este é o momento. E saiba que não adianta você investir no altar porque não é bolsa de valores. Você dá porque você está abençoado, porque você quer dar, não é porque você vai receber. E vamos lembrar de quando os apóstolos deram alimentaram as pessoas? Não foram os apóstolos que alimentaram? E eles simplesmente obedeceram a Deus, Jesus. Eles tiveram fé para fazer aquilo e o milagre aconteceu na mão deles. E eles serviram a quem? A multidão, foi? O que eles fizeram foi para servir. E por que eles serviram na obediência? O que, que sobrou para eles? 12 cestos cheios. Então há participação quando nós estamos servindo as pessoas. Na obediência, naquilo que Deus quer. Entendeu isso? Então glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor.